O Cerrado é um dos maiores e mais importantes biomas brasileiros. Sua biodiversidade ocupa 12% do território nacional e sustenta diversas comunidades indígenas e quilombolas.
Na maioria desses incêndios florestais que ocorrem são incêndios criminosos de pessoas que moram próximas a unidades de conservação, chacareiros, fazendeiros, etc. Ou que tem interesse em desmatar uma área, seja para grilagem de terra.
Como se não bastasse, o governo brasileiro tem sido um grande aliado dessas práticas. Tem permitido que, mesmo em meio à pandemia, o desmatamento continue e aceleradamente. As consequências, elas vão ser enormes e vão ser sentidas por todos.
Salve, salve, gente tranquila. Aqui é o Carlito do Cada Macaco no Seu Galho. And I believe in IP Amarelo Supremacy.
Oi, gente, aqui é a Carol. E com tanto gado na rua, é melhor tomar cuidado com a doença da vaca louca, hein?
Olha que teve os dois primeiros casos.
Hoje eu vim preparada.
Teve os dois primeiros casos no Pantanal, se eu não me engano. Aí aqui quem fala é o Matheus Reis e a Chapada dos Veadeiros é o berço do Cerrado.
E hoje a gente está aqui com dois membros do projeto Vida no Cerrado. A gente está aqui com o Lívio e com o Caio. Gente, é um prazer imenso estar com vocês aqui. E hoje a gente vai bater esse papo aí sobre a savana mais biodiversa do mundo, né?
O prazer de estar aqui é todo nosso.
Prazer, pessoal. Vamos lá bater esse papo.
Então, bora lá, pessoal. Acho que pra gente começar a conversar sobre o Cerrado, a gente primeiro precisa entender o que é o Cerrado, quem que é o Cerrado, né, que a gente sempre escuta falar. E como que a gente define o Cerrado brasileiro?
É muito difícil definir o Cerrado, né? Até porque ele é um bioma extremamente diverso e esse é o principal ponto, assim. Como o Carlito disse, o Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. Então, mas a gente pode definir como um complexo de formações vegetais, porque é isso que o Cerrado é, né? Ele é o segundo maior bioma da América do Sul, ele é a savana mais biodiversa do mundo. A gente costuma entender, observar o Cerrado geralmente como só aquele mato seco, né? Que geralmente a visão popular que as pessoas têm, que é uma vegetação seca, muitas das vezes sem vida, não tem muito bicho, enfim, que é uma visão muito popular que a gente tem sobre o Cerrado e tem também sobre a Caatinga, mas que muito pelo contrário é um bioma extremamente diverso, né? Então, assim, o Cerrado era conhecido até pouco tempo atrás como sertão, lugar de ninguém. Enfim, mas o Cerrado, muito pelo contrário, ele é extremamente diverso. Não é só savana, né? Ele possui formações savânicas, mas também possui formações florestais. Então, no Cerrado, a gente tem floresta, nós temos formações savânicas, nós temos formações campestres. Esse é um pouquinho do Cerrado, mas ele é também considerado berço das águas do Brasil, né? 8 das 12 bacias das regiões hidrográficas do Brasil nascem no Cerrado. Então, assim, apesar do pensamento popular, ou nem sei se é um pensamento popular mesmo, talvez a gente tenha sido ensinado a pensar o Cerrado dessa forma pobre, vazia, como uma forma de ocupação mesmo, ela não condiz com o que o Cerrado é de verdade. Assim, então, esse é um pouquinho desse bioma que é tão, tão diverso, tão rico, e que muitas das vezes fica ali no escanteio quando a gente fala sobre conservação, sobre importância, né, para o Brasil.
Tem até um vídeo muito divertido do Porta dos Fundos, que eles falam assim, né, não era prefeito, eram os presidentes, um grupo, né, de homens todos cheios de terno e tudo mais, decidindo para onde que eles iam mudar a capital do Brasil, né. Aí eles estavam pensando em vários lugares, aí o pessoal, que tal Goiás? Aí o pessoal, Goiás? Onde que tem em Goiás? Aí ele, não, fica depois de Minas, tem coisa ainda. Aí eles fazem essa analogia muito legal, né? Que o pessoal acha que realmente não tem nada de Minas pra cima, sabe? Acha que o Cerrado é realmente um deserto e que ninguém vai pra lá. Mas é uma região que tá em desenvolvimento, né, Caio?
Ah, sim, total. A gente lembra da... da obra do Guimarães Rosa, né, Grande Sertão Veredas, que ele quebra muito essa imagem do Cerrado como um lugar vazio, falando das bonitezas do Cerrado, né, da grandiosidade desse bioma. Então, assim, é um bioma extremamente rico, o Cerrado é lindo demais, eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, né, mas é isso, o Cerrado é um lugar, assim, muito rico, tá em desenvolvimento, infelizmente existe um desenvolvimento na questão econômica no Cerrado, principalmente ligado ao agronegócio, que tem esvaziado o bioma dessa riqueza mesmo dele, né? Inclusive, por ter citado o Guimarães Rosa, ele fala que o sertão, ele é imenso. Então, eu interpreto isso como o Cerrado, ele é imenso. Imenso de riqueza da fauna, de riqueza da flora, de recursos hídricos, de povos, né? Quantos povos a gente tem no Cerrado, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, enfim, o Cerrado, ele é imenso.
Nossa, cara, muito legal. Meu sonho é conhecer o Cerrado. Aqui a gente tem três pessoas nativas do Cerrado, né? A gente tem o Matheus, o Lívio e o Caio. Queria saber de vocês, qual que é a experiência de estar numa savana gigantesca, cara? Numa savana aí que chega desde o noroeste, né, de São Paulo, até ali Goiás, né, perto de, não sei se chega a bater em Rondônia, mas queria saber um pouco da experiência de vocês, como que vocês se sentem no Cerrado?
Bom, falando de mim, o Cerrado é minha casa, né, eu nasci, cresci e sou apaixonado por esse bioma, e, cara, eu acho que se as pessoas entendessem o que é o Cerrado em si, passassem a olhar com olhos mais amigáveis e com os olhos de um estudioso de fitofisionomia, de biologia, conseguiria entender que a cada morro, a cada, sabe, a cada quilômetro tem uma mudança tão grande de paisagem, de biodiversidade, que é aquilo, deixa de ser uma savana na visão popular e passa a ser um berço de biodiversidade, porque em todo canto que você olha para o Cerrado, você acha uma forma de vida única, uma forma de vida bela. O que basta é você saber olhar e para onde você olhar, sabe? Eu brinco que toda vez que eu ando no meio do Cerrado, no meio dos campos, eu consigo, além de me sentir em casa, eu consigo ver as nuances que tem entre uma paisagem e outra. Porque aquilo, em questão de 2 quilômetros, você muda de 4, 5, 6 fitofisionomias. Lá na Chapada dos Veadeiros, quando eu estava lá, eu estava até fazendo campo com um dos membros da Vida no Cerrado, o Bruno, que também é membro. E, cara, a gente estava em uma área que estava de campo limpo, campo rupestre, campo sujo, campo rupestre e Cerrado estrito, em menos de 300 metros. Eu olhei assim, eu falei, cara, isso daqui é surreal. Eu nunca tinha visto isso na vida. Eu tenho as fotos até hoje, são as fotos que eu acho mais bonita que eu tirei, a sequência. E eu acho que em nenhum outro bioma a gente consegue ter essa nuance, a gente tem essa percepção tão ampla, porque além de estar mais aberto, né, menos poluído, eu diria, com questão visual, não ter árvores tão frondosas, não ter uma capoeira assim tão fechada, se torna mais visível. E por isso a gente consegue entender um pouco daquilo, sabe? Quando a gente sabe para onde olhar, sabe o que olhar e tem um entendimento daquilo, a gente fica encantado. A gente fica encantado. Eu sou apaixonado por esse bioma e é minha casa. Sou um pouco suspeito para falar também.
Bem, eu sou suspeito também, né? O Cerrado é meu berço. Eu nasci aqui em Brasília. Brasília está no coração, né? Está no miolo aqui do Goiás. né, apesar da gente não ser considerado como território do Goiás, Distrito Federal, né, mas a gente está bem no coração aqui, cerrado puro para todos os lados. A gente não precisa se deslocar muito dos centros urbanos aqui para já ver toda a riqueza de vegetação e riqueza hídrica também, né, do Cerrado. Nos arredores de Brasília, especialmente por conta da situação de pandemia agora, o turismo começou a bombar aqui nos arredores, né? O brasiliense antes tinha preferência, né, por fazer viagens mais longas para praia, enfim, para ver outras paisagens, e acaba que hoje o Cerrado está sendo muito explorado aqui nos arredores de Brasília, né, pela tendência dos turistas preferirem fazer viagens mais curtas, né, de até 300 quilômetros, viagens em carro próprio, que você não corre os riscos ali de aeroporto, de voo, né, de estar confinado dentro do avião. Os atrativos, eles são a céu aberto, né, que é uma grande vantagem competitiva em relação à praia. Então, pela primeira vez, o Cerrado tá sendo realmente muito valorizado na esfera do turismo, né? E até isso que o Matheus falou agora, a diversidade de paisagens é uma coisa espetacular, assim, é de ficar realmente encantado, porque, em geral, você tem árvores de baixo porte, né, são árvores pequenas, mas você tem vários trechos de cerrado que, dependendo da trilha que você estiver fazendo, você passa frio embaixo dela, por mais calor que esteja fazendo, que não bate um raio de sol, né, tem Nossa, algumas RPPNs ali na Chapada dos Veadeiros que são bem relevantes, assim, e aí você vê traços de outras vegetações também, né? É o cruzamento de várias aí. Mas é isso, essa diversidade de paisagens aqui é muito relevante, né? É algo que realmente quem ainda não conhece o Cerrado fica impressionado, porque quando você inicia uma trilha, normalmente você inicia num campo aberto, você tem uma visão de 3, 4 quilômetros para sua frente. E dependendo da mata, do trecho de Cerrado que você estiver, né? Que aí tecnicamente o Caio e o Matheus vão poder falar melhor, você realmente está embaixo de árvores frondosas e numa sombra que você chega a passar frio, né? Independente do calor que esteja fazendo aqui.
Sim, isso é a coisa que eu acho mais impressionante, sabe? Você chega numa mata de galeria que, se não fosse pela quantidade de umidade no ar, você confundiria facilmente com uma mata atlântica, por exemplo. Porque ela é muito densa, ela é muito densa, e além de ter uma capoeira muito alta. Então, é aquilo, você, caramba, será que eu ainda tô no Cerrado? Será que esse daqui tá essa mudança, sabe? Falando especificamente da Chapada dos Veadeiros, né, lá tem um quê muito místico ligado à espiritualidade, energias, e quando a gente faz campo lá, a gente sempre fica brincando, fala, cara, será que a gente entrou por algum portal? Porque não é possível. Há 100 metros atrás estava numa vegetação de cerrado estrito, com aquelas árvores baixas de casca grossa, e agora tem árvore de 25 metros de altura com cipó, sabe? É muito, muito louco isso.
Pode
tem
falar.
Uma trilha específica na Chapada, que fica em Cavalcante, que é a Ponte de Pedra, né? É uma trilha de aproximadamente 6 quilômetros, em que você pega 2 quilômetros de subida íngreme, né? E quando você chega no topo, né, que é um dos lugares mais altos da Chapada dos Veadeiros, você tem a vista de um vale gigante, mas o que impressiona, na verdade, é que essa parte mais alta que a gente caminha, esses dois últimos quilômetros da trilha, a vegetação e a formação rochosa é lacustre, né? E você tem algumas rochas de origem marítima, né, e mais alguns aerolitos. Então você vai andando e, assim, é um museu a céu aberto, né, um geoparque mesmo.
Eu ia falar que o Cerrado, ele é tão diverso assim nesse quesito de fitofisionomias, né, de formações vegetais, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de usar às vezes assim, e quando eu tenho disponibilidade para explicar para as pessoas, que é, em vez de usar no cerrado, usar cerrados no plural, porque dá essa noção, né, de que é muita coisa. E o Cerrado é realmente muita coisa.
Então, pessoal, vocês falaram aí várias fitofisionomias diferentes, né? Só que aqui nem todo mundo é biólogo. A Carol é a nossa jornalista. Então, para a gente exemplificar, quais que são essas formações fitofisionômicas diferentes que vocês tanto falaram aí do Cerrado? Capoeira, Cerrado, senso estrito, mata de galeria, tem mata de galeria também, né? Dá uma simplificada legal aí para a gente.
Pra Assim, ó,
Carol.
de... assim, ó, de maneira geral, a vegetação do Cerrado, ela possui, assim, dependendo da classificação, em torno de 11 fitofisionomias principais. Então, assim, é bastante. Mas quando você considera alguns aspectos como o nível de água no solo, a profundidade da água, essas fitofisionomias podem chegar, assim, a 25. Mas vamos falar as principais. É realmente um número bem grande, assim. Existem três tipos principais de formações no Cerrado, que são as formações savânicas, e aí dentro dessas formações savânicas nós vamos ter, depois eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma delas bem rápido, o Cerrado Estrito Senso, o Parque Cerrado, o Palmeiral e e a Vereda, que, ok. Já as formações florestais, a gente tem a Mata de Galeria, a Mata Ciliar, a Mata Seca e o Cerradão. E nós temos também formações campestres. As formações campestres são caracterizadas pelo campo sujo, pelo campo limpo e pelo campo rupestre. Nas formações florestais, de modo geral, há um predomínio das espécies arbóreas, e muitas delas formam um dossel. A gente costuma pensar o cerrado como algo muito aberto, né? Mas nessas formações, não. A gente tem, sim, a formação de dossel. A mata ciliar, por exemplo, né, que acho que muitas pessoas conhecem e que é comum em quase todos os nossos biomas, ela está associada aos cursos d'água. São árvores de médio porte, né? E que uma característica importante é que na mata ciliar, a copa das árvores, elas não se encontram, né? Então você imagina um rio e ali as copas das árvores de um lado e do outro, elas não se encontram. Já na mata de galeria, ela acompanha os córregos e os rios menores. E nessas matas, sim, há uma formação de dossel sobre ali os corpos d'água. Já no Cerradão, na Mata Seca e no Cerradão, não há associação com esses corpos d'água, né? O Cerradão, ele é conhecido por ser mais seco ali, resistente à seca, né? Que a gente chama de características xeromórficas, um nome muito feio, por sinal. e no Cerrado Estrito Senso, ou no sentido restrito, ele é uma mata ali um pouquinho menos densa, um pouquinho mais rala. Algumas dessas matas possuem subtipos, mas assim, não é interessante a gente entrar aqui agora, vamos entender o básico. Já nas formações savânicas, vão compreender quatro tipos de fitofisionomias principais. Primeiro, o palmeiral, né, que ele ocorre tanto em solos brejosos como em solos mais secos, e aí o próprio nome já diz, né, é caracterizado por ter uma grande quantidade de palmeiras, e aí a gente tem babaçoal, buritizal, enfim, com predominância de gueroba, macuá, enfim, outras plantas típicas do Cerrado, enfim. E temos também a vereda, né, que ocorre geralmente em locais mais úmidos e é predominante por geralmente uma única espécie de palmeira, geralmente o buriti, e várias espécies ali arbustivas herbáceas, né. No Cerrado Estrito Senso, no sentido restrito, há um predomínio de espécies arbóreas, né, e de espécies herbáceas também. E geralmente são árvores, né? Aquela típica imagem que a gente tem do Cerrado, de árvores tortuosas, de modo geral, assim. Enfim. E não há formação de dossel contínuo nesses tipos de formação, né? As árvores são bem esparsas e têm muitos arbustos. E aí, já nas formações campestres, nós temos o campo limpo, o campo sujo e o campo rupestre. Como o próprio nome já diz, no campo sujo há um predomínio de arbustos e sobrearbustos, e são preenchidas com algumas, né, algumas espécies herbáceas. E o que difere isso do campo limpo, que as espécies herbáceas no campo limpo são mais escassas, então por isso que é mais limpo, né? O próprio nome já diz. Já no campo rupestre, há uma mistura desses dois tipos de vegetação e há muita presença de rochas. E aí a gente pode aprofundar em relação a isso em cada tipo de terreno, né? Mas, enfim, é muito interessante ressaltar isso. O Cerrado, ele vai de uma formação densa, super densa, a uma formação que é basicamente pedra e algumas famílias de cactos, sabe? Então, assim, é esse bioma extremamente diverso.
Cara, isso é muito... Pode falar, Carol.
Eu tenho três dúvidas, só que assim, uma delas é em off, que é uma pergunta de leigo, que é o que é fitofisionomia? São as características gerais de um bioma? Qualquer um pode me responder isso.
Não, as fitofisionomias, elas são as mudanças da vegetação que ocorrem em determinado espaço de... Como é que eu posso falar isso? Caraca,
eu acho que é mais fácil assim, ó.
Falar certo, pega, eu vou deixar no episódio.
Pega a própria etimologia da palavra. Fito vem de planta, né? E fisionomia é de fisionomia mesmo. Então é a cara vegetal daquela área.
Daquele espaço.
E aí, daquele espaço. Entendi. E aí a gente tem vários tipos de fisionomias vegetais.
Uhum. Sabe,
obrigado,
Caio.
Entendi. Não, a minha outra pergunta...
Vou ligar minha câmera. Eu tô aqui com o meu Paulo Freire aqui do lado.
E isso é uma prova de que... O quanto que é complexo a gente tentar... pegar um conhecimento que a gente aprende na faculdade e mandar para o público geral, porque é aquilo, a gente está aqui entre biólogos, a Carol é jornalista, e se a gente tivesse que passar isso para a Carol fazer uma matéria, sabe? Ela ia chegar assim e falar, gente, fala minha língua, sabe? A população não vai entender o que, que é. Porra, é essa.
Tem que explicar sempre de forma mais clara possível, né? Porque senão a gente não pega o contexto geral, assim. Eu tentei pegar pelo contexto, mas eu falei, tá, melhor eu perguntar. As minhas outras perguntas são duas, mas elas se complementam, né? Eu tava lendo, na verdade, que o Cerrado, ele pode ter muito a ver, que ele é fundamental para a questão da crise hídrica que a gente tá vivendo, né? Culpa das pessoas que tomam banhos muito demorados, inclusive. Na verdade, eu tenho essas duas dúvidas, e assim, eu queria saber mais ou menos isso, né? Qual que é a influência do bioma, né? Na distribuição de água do país, assim, se... Não sei se é uma pergunta muito aberta, mas... Se for, eu posso tentar afunilar ela. E como... assim, lendo uma matéria sobre isso, eu vi... Eles citam bastante também a questão do Pantanal. Eu queria saber como que o Cerrado interage com os biomas ao redor dele, se há algum tipo de interação. Se essa pergunta também faz sentido, porque às vezes eu formulo e pode ser que não faça sentido.
Então, Carol, inclusive essa é uma excelente pergunta, assim. Como eu tinha dito, o Cerrado, ele contribui para a vazão de 8 das 12 regiões hidrográficas do Brasil, né? E alimenta diversos rios por todo o país, em todas as regiões. Tanto rios da Amazônia, do Nordeste, do Sudeste, enfim. Mas por que que isso acontece? Primeiro, porque as árvores do Cerrado... Na verdade, porque o solo do Cerrado, ele é muito pobre em nutrientes, né? E é muito rico em alumínio, por exemplo, e outros metais. E para se desenvolver nesse ambiente, a vegetação do Cerrado desenvolveu raízes muito profundas e ramificadas. Então, se você pega uma árvore do Cerrado, geralmente apenas um terço daquela árvore é arbórea, né? Arbórea não, aérea, tá para cima do solo. Você tem ali basicamente 2/3 para baixo do solo. E isso possibilita que a água penetre muito bem no solo do Cerrado. E aí, consequentemente, ela vai para os aquíferos, depois vai para os lençóis freáticos, né? E depois alimenta os aquíferos. Então, assim, o Cerrado, ele é essencial quando a gente fala de segurança hídrica no Brasil. Principalmente por causa disso, né? E por causa da localização dele também. Por estar no centro, né? E pelo Planalto Central ser um pouquinho elevado, ele consegue muito bem depois distribuir essa água. Inclusive, o Cerrado alimenta os principais aquíferos do Brasil, né? O aquífero Guarani, o aquífero Bambuí e o aquífero Urucaia, se eu não me engano o nome. Em relação ao Pantanal, assim, o Pantanal, ele vive uma seca, né, nos últimos anos, absurda, assim. Isso, claro, Não tem como a gente desconectar a Amazônia disso, porque afeta as chuvas, né? Também afeta no Cerrado e no resto do Brasil, mas as principais... As principais fontes de água da bacia do Paraguai, que alimenta o Pantanal, elas nascem no Cerrado. E aí você imagina, né, se o Cerrado, no processo de destruição massiva, como ele está nos últimos anos. E, consequentemente, isso acaba afetando também a seca no Pantanal. E aí a gente tem os cenários horríveis que nós tivemos ano passado e que estamos repetindo, infelizmente, esse ano também. Eu não sei se respondi todas as suas perguntas, porque agora aqui já esqueci.
Na verdade, a segunda pergunta era para saber como o Cerrado interage com os biomas, entre aspas, conectados com ele.
Sim, sim. Pois é, o Cerrado ele está no centro do Brasil, né? Ele interage com todos os biomas brasileiros. Então, por isso que ele é extremamente importante. Porque o Cerrado, ele está ligado ali com a Amazônia, ele está ligado com a Caatinga, ele está ligado com a Mata Atlântica, ele está ligado com Pampas. Então, assim, é um bioma extremamente importante para essa conexão entre os biomas, né? E isso, acho que os meninos podem falar um pouquinho melhor, talvez, inclusive, para a fauna, né? Porque, inclusive, a região ali entre no Tocantins, entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, é uma das regiões mais biodiversas do Brasil. Então, assim, ele é extremamente importante por fazer essa conexão com os próprios biomas.
Exatamente. São as chamadas áreas de transição, né, entre um bioma e outro, porque vai a fauna de um local, a fauna de outro, e além de ter uma alta distribuição genética nessas áreas, também existe a possibilidade de formação de novas espécies, por causa dessa diferença de vegetação, dessa interação entre os biomas, né? Geralmente, essas áreas de transição entre os biomas é uma área que a gente não sabe muito bem definir ela, sabe? É um mesclado de Cerrado com Caatinga, Cerrado com Amazônia, Mata Atlântica. E geralmente, também funciona como uma barreira de biodiversidade, sabe? Pode ser algo positivo ou algo negativo para as espécies lá daquela área, sabe? Porque algumas não se adaptam, ficam só em um bioma, algumas se adaptam muito bem e existe um fluxo genético entre elas. E eu acho que o mais interessante dessa interação entre os biomas é a possibilidade da gente fazer estudos localizados nessas pequenas áreas, nesses pequenos fragmentos de bioma, sabe? Porque a gente consegue comparar as espécies agindo em diferentes ambientes. Ambientes que estão tendo alteração por causa que tem influência dos dois biomas e também nesses dois biomas separados, sabe? A gente consegue ter um bom comparativo. Lívio, quer falar alguma coisa? Tá caladinho?
O Lívio vai se reter. Senhor senador, o Lívio vai permanecer no direito de ficar calado.
Não é assim, não. O negócio é o seguinte, que quem entende dessa parte técnica, né, realmente aí é o Caio, o Matheus, né, eu não sou biólogo, eu acho que só eu e a Carol aqui, que somos da área de comunicação, né, então realmente eu vou poder contribuir um pouco mais quando a gente for falar da Chapada dos Veadeiros, nessa parte de desenvolvimento do turismo, do empreendedorismo lá na região, com foco na preservação, né? Isso daí vocês podem contar bastante comigo, mas eu tô como ouvinte aqui ganhando uma excelente aula aqui de vocês.
Mas, cara, eu vou te falar, se não fosse você, se não fosse a Carol, esse papo aqui tava uma conversa para uma missa para convertido, sabe? Às vezes a gente fala de ciência, a gente fala de divulgação científica, mas a gente precisa de ter um freio, porque não adianta nada a gente querer falar para Deus e o mundo se a gente não tem uma linguagem acessível, sabe?
Foi muito bom, porque tava fitofisionomia para lá, fitofisionomia para cá, Carol meteu no meio, que é fitofisionomia?
Que porra é essa?
Pegou uma coisa de capa de asa.
Exatamente, cara. Não,
é tanto que quando eu for falar de Cerrado, eu vou falar da experiência de estar no Cerrado, das sensações, então no,
o que é,
totalmente
o que é o mais
aqui.
Importante, na verdade, também, né? E, é. Cara.
Não, mas beleza, eu tô calado, mas tô vivo aqui, viu?
Mas é, acho que dá pra gente continuar o papo e já engajar no, nos problemas, né? Vocês, é, voltando aqui, né? Vocês citaram aí que o Cerrado é extremamente diverso. A Carol puxou o assunto aí da água e da importância do Cerrado para os outros biomas brasileiros. E acho que tá na hora da gente... A gente vem vendo, né, que o Cerrado ele vem bastante... Vem sendo bastante atacado nos últimos tempos, né? Nos últimos anos. É, principalmente por conta da expansão do, do agronegócio, né? O Caio pode explicar isso melhor, o processo de devastar o Cerrado é como se fosse aquele Blitzkrieg alemão, sabe? Eles chegam com tudo, passam aquele correntão e arrancam todo aquele extrato. Eu acho que eu falei certo, Blitzkrieg, não sei falar alemão, gente, desculpa. Mas era uma técnica nazista que eles passavam e devastavam a cidade muito rápido. Então é basicamente isso que está acontecendo com o Cerrado. E aí eu queria que alguns dos nativos do Cerrado explicasse melhor qual que é o principal perigo de você passar esse correntão e você desmatar toda, tirar todo aquele extrato arbóreo e tacar soja no, no Cerrado.
A degradação do Cerrado, assim, começou a ser bem mais frequente da década de 50, na década de 80, na verdade, para cá. É, durante o governo militar, que a gente teve toda aquela questão da, da marcha para o oeste, né? Vamos ocupar o centro do Brasil, enfim. E desde então, não para. Para você ter uma noção, da década de 80, ali 85, até os dias atuais, nos últimos 50 anos, a gente perdeu mais de 50% da vegetação nativa do Cerrado para o agronegócio. Então, assim, é o segundo maior bioma da América do Sul, né? Ocupa 22% do território nacional, e metade disso já era Cerrado, né? Então, assim, foi Cerrado um dia e hoje em dia são extensas plantações de soja, extensas monoculturas e criação de gado, né? Porque o Cerrado ele tem a maior, maior quantidade de cabeça de gado do Brasil e produz mais da metade de toda a soja produzida no, no país também. Mas, assim, esse processo se deu da década de 80 para cá e não para, e a gente, infelizmente, não tem previsão assim que pare. Sendo um pouquinho pessimista, talvez, mas sendo realista, né? Analisando a realidade, assim, de fato. Mas por que, né? O solo do Cerrado, Caio, você disse que ele é infértil, é rico em, em metais, é um bom solo para se produzir soja, por exemplo? Não. E por isso, talvez, seja que o Cerrado não foi ocupado antes disso. Mas ali na década de 70, década de 80, foi criada uma extensão da Embrapa, chamada Embrapa Cerrados, e aí houve uma extensa pesquisa sobre o solo do bioma, e uma extensa pesquisa sobre os grãos produzidos no Brasil, e foi feito um selecionamento ali, genético mesmo, dos melhores grãos que se adaptavam no bioma. E depois foi feito... desenvolvidos diversos tipos de tecnologia para tratar o solo do Cerrado, né? Então a gente pega esse solo pobre em nutrientes, que era, entre muitas aspas, né, de acordo com o que pensavam as pessoas, sertão, deserto, e talvez a gente pode até entrar nisso, né? Eu sou muito fã do Alves, do Cerrado em Quadrinhos. Não sei se vocês conhecem, inclusive vão lá no Instagram, no Twitter, Cerrado em Quadrinhos. Ele tem uma tirinha que os personagens dele ali falam que chamar o Cerrado tem um latifundiário, e ele diz que enquanto ensina as pessoas a chamarem o Cerrado de deserto, ele está lucrando no bolso dele. Enfim, isso porque... essa visão, né, de que era um bioma pobre, era um bioma desértico, ajudou a essas extensivas plantações de soja, e você passa, assim, o correntão no Cerrado sem dó. Sem dó nem piedade, você desmata em 50 anos metade do bioma para plantar soja e criar gado, sem nenhuma comoção, sem nenhum remorso, né? Sem nenhuma comoção nacional, como é, por exemplo, o caso da Amazônia. Isso foi um dos motivos de eu ter pensado em criar a vida no Cerrado. Porque a gente vê muito falando sobre a Amazônia, e claro, a gente tem que se preocupar com a Amazônia, sim, tem que se preocupar com a Mata Atlântica, tem que se preocupar com o Pantanal, mas o Cerrado ele fica muito de lado nessa discussão, inclusive dentro dos próprios movimentos socioambientais, etc. Mas enfim, eu tô um pouquinho prolixo aqui, mas é isso, e aí você passa o correntão ali sem dó nem piedade. Essa técnica, inclusive, até um pouco tempo atrás, eu não sei como está hoje. Inclusive, eu fico devendo isso. Mas ela estava proibida, apesar de acontecer. Porque quando você passa ali o corrente, né, para quem está nos ouvindo e não entende o que é o correntão, você basicamente pega uma área ali de mata nativa, você coloca um trator do lado, um trator do outro, com uma corrente imensa de grande entre eles, e vai passando o trator e derruba tudo que está ali, sabe? E isso não dá tempo para a fauna que está dentro da mata fugir, inclusive. Depois você olha essas áreas, está cheio de bicho morto, de mamífero, de ave, de réptil. Você não tira só a vegetação, né, só o extrato arbóreo ali. Você tira também a fauna daquele local, por isso que isso é tão problemático. E aí, claro, essa destruição do Cerrado acarreta em todos os problemas que a gente tem. A gente está perdendo a savana mais biodiversa do mundo. É imensurável, talvez, a quantidade de fauna e de flora que a gente possa ter. Estima-se, né, que até a década de 50, né, até os anos 50, o Cerrado pode ter a maior extinção de plantas da história. A gente está perdendo muitas espécies de animais sem ao menos conhecê-las, porque o Cerrado, infelizmente, ainda é muito pouco estudado. E aí a gente tem o Matheus aqui estudando o Cerrado para tentar mudar isso um pouco, né? Mas é isso. E aí isso afeta, claro, a crise hídrica, né? A segurança hídrica do Brasil, essa conexão com os outros biomas. E a gente, de pouco a pouco, vai perdendo o Cerrado. E o cenário nos próximos, assim, 30 anos é que a gente tenha, as pesquisas mostram, que a gente tenha nos 30 anos em torno de 10 a 15% do Cerrado nativo que resta. E isso não é um Cerrado contínuo, é uma coxa de retalhos, né? E essa coxa de retalhos é um extremo problema. As comunidades de planta, as populações animais não conseguem fazer troca genética, por exemplo, nessa coxa de retalhos, né? Então, assim, é problemático. É por isso que a gente tá aqui tentando alertar as pessoas, né? O nosso lema é conhecer para preservar, porque a gente precisa conhecer esse bioma para tentar salvar o que ainda resta dele.
Essa questão da corrente tem uma força simbólica e magética muito grande, né? Eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas vocês comentando aqui, assim, não tava fixado na minha cabeça o que era uma corrente passar numa mata inteira, assim, é bizarro. E eu acho que só dando o pontapé que a gente, na verdade, eu acho que o que incentivou a gente a fazer esse programa foi que, eu acho que todo mundo aqui ficou ciente, né? Mês passado, um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados do delegado Valdir, do PSL, que queria diminuir, ou melhor, ainda pretende, né? Eu acho que esse projeto ainda está rodando lá. Ele quer diminuir em aproximadamente 72% a área da Chapada dos Veadeiros, do Parque Nacional da Chapada. E a justificativa dele foi: apesar de o parque contribuir com a preservação ambiental, ressalta-se que o aumento desmedido de seu tamanho prejudica os agricultores da região. Essa foi a justificativa, né, do delegado Valdir para esse projeto de lei que ele fez, porque em 2017 foi o Temer que assinou um decreto que aumentava a área do parque de 65 mil para 245 mil hectares. Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que o Caio muito legal falou, né? O conhecer para preservar, porque se a gente não conhece, se a gente foca muito nos outros biomas e esquece que cada um tem a sua particularidade, e se o Brasil é o que é hoje, é porque ele é um conjunto de toda essa biodiversidade que a gente tem, né?
Só para deixar uma coisa clara, gente, os agricultores são fazendeiros com terrenos com fazendas de mais de 400 mil hectares, tá? Então, esses são os agricultores, tá? Não é o cara que planta alface, tá? É o cara que planta soja e manda para alimentar porco na China, sabe?
É, foi um eufemismo para ficar bonito, né? Para ficar bonito,
não
agricultores,
é... Não é o agricultor sustentável, né? É o cara que pega um pedaço de mata do cerrado do tamanho... Cara, é absurdo. É absurdo. É, a gente aqui, a gente anda por umas áreas que... Que a gente não consegue enxergar fragmento do cerrado em lugar nenhum. Outro dia uma amiga minha, ela falou assim, tava indo... Em direção à Goiânia, ela falou assim, nossa, um pedaço de cerrado, tô vendo cerrado, que coisa mais linda. E atrás, assim, no horizonte, só os fragmentos, assim, de plantação de milho, de soja. Falei assim, olha, desculpa, mas isso que você tá vendo é uma coxa de retalhos que um dia já foi o cerrado, sabe? Então, a gente tem que falar, sim, da agricultura. A agricultura tem um papel muito importante, mas se ela não é sustentável, se visa só o dinheiro, em vez de sabe, distribuir esse alimento produzido com igualdade para todos, a gente está fazendo isso errado. A gente está fazendo isso errado. E está chegando a hora que a gente tem que botar na balança o preço que isso vai ter. Porque não adianta a gente querer... produzir. Cara, o mundo produz 3 vezes mais alimento do que ele necessita, sabe? Então, para que produzir isso tudo, sabe? E a gente tá vendo as mudanças climáticas agora, no presente, ontem, sabe? A gente tá gravando isso aqui dia 7, no dia 6 foi o dia mais quente da história, sabe? A gente fala, ai, as mudanças climáticas vão afetar o futuro. Fala, não, gente, não, elas estão afetando o presente. A gente está sentindo agora. Se está ruim agora, imagina no futuro. Então, quando a gente tem que falar de agricultura, a gente também tem que falar de sustentabilidade e do impacto que ela causa para a gente.
Eu posso falar, então, um pouco sobre...
Com certeza.
Então, vamos lá. Bem... Para quem não conhece a Chapada dos Veadeiros, é uma região que ela engloba 8 municípios, né, sendo que o principal é Alto Paraíso. A distância de Brasília para Alto Paraíso dá 230 quilômetros, você vai cortando pela GO-118, e a GO-118 está uma tristeza, né, quando, ainda falando aí da pauta da monocultura e da prática do correntão, que por mais que atualmente seja proibida, ela acontece, inclusive aconteceu em Cavalcante, que é um dos principais municípios de lá, recentemente foi uma área de quase 4 campos de futebol com o correntão. Isso é bem triste. Então o impacto visual disso é chocante e é muito perceptível. Quando você está na GO-118, você pega ali um trecho de 120, 150 quilômetros, que de um lado e do outro é monocultura. Né? Para quem não conhece aqui a nossa região de Brasília, da Chapada dos Veadeiros, essa época agora de julho até outubro é época de seca, né? Então toda a vegetação rasteira ela está completamente seca, é uma palha, né? Qualquer fagulha que cai é incêndio na serra. E você vai andando na GO-118, você vai olhando aquela paisagem numa paleta monocromática, né, ali voltada para um palha, para um bege, para tons de marrom, de seca pura, e do nada você tem campos e campos verdes, né, de soja. E, óbvio, fica muito claro e muito doído ali no coração que é uma coisa artificial, né, não faz parte daquele bioma, daquele meio, não era para fazer parte daquela paisagem, aquele verde todo ali, né. E conforme você vai se aproximando dos municípios, que aí sim, Alto Paraíso, São Jorge, já envolve bastante da área do Parque da Chapada dos Veadeiros, né? Então, quando a gente vai chegando próximo a essas reservas, aí você vai vendo a importância, né, delas existirem. E nada uma proposta dessa de reduzir a área do parque ser tão absurda, né? Primeiro porque os povos... ancestrais ali da Chapada dos Veadeiros, os quilombolas, eles prezam pela agricultura familiar, né? Eles valorizam a preservação do meio ambiente, eles vivem dos recursos que a natureza entrega para eles, né? Então, é o meio de subsistência deles, né? Existe um convívio muito, muito pacífico ali das comunidades quilombolas, que são mais de 39 na região. Inclusive, nesse ano agora foi concedido o primeiro TICA, que é um novo selo da ONU, né? Para territórios indígenas e de culturas, né, que conseguem preservar a área e tanto a área quanto os povos, né, que essas comunidades estão inseridas. Então, o primeiro TICA do Brasil foi para os quilombolas da Chapada dos Veadeiros. E quando o agronegócio chega, o que ele faz é simplesmente expulsar essas comunidades, né, essas pessoas que estão nessas comunidades. Elas acabam sendo suprimidas e têm que sair da região que elas são originárias para, muitas vezes, estar numa condição de marginalização nas cidades. Né? Isso tudo é muito triste, é muito doído.
Pois é. Não, eu ia falar que... E quando a gente vê a atrocidade de um projeto, né, de decreto legislativo como esse apresentado, que diminui a área, né, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, assim, esses locais, eles são refúgios para a biodiversidade no Cerrado. Eu tinha dito, né, sobre esse bioma, que é uma coxa de retalho e que a biodiversidade sofre muito com isso, e os nossos parques nacionais, os nossos parques estaduais, enfim, as nossas unidades de conservação, elas são de extrema importância para esses animais. Inclusive, saiu um estudo recentemente, eu não vou lembrar a revista que foi publicado, mas que mostra que o estudo, ele rastreou 21 espécies de mamíferos no Cerrado, né, dentro das unidades de conservação integral, nos parques nacionais, e também em unidades de uso sustentável, enfim, nesses dois ambientes. E aí o estudo concluiu que os grandes mamíferos do Cerrado, eles não estão dentro das unidades de uso sustentável, por mais que o uso daquela terra seja bem pouco, né? Então, assim, o estudo durou algo em torno de 5 anos, se eu não me engano. Eles instalaram câmeras trap, né, armadilhas fotográficas, nesses dois ambientes ali em Minas Gerais. E aí eles concluem, né, o pesquisador, ele conclui depois que a chance de você encontrar, por exemplo, uma onça parda, um tamanduá bandeira, uma anta, um lobo-guará, dentro das unidades de conservação de proteção integral, dentro dos nossos parques nacionais, por exemplo, é 5 vezes maior do que nas áreas de uso sustentável. Então, assim, dentro das nossas próprias unidades de conservação, já é difícil encontrar esses bichos, aí você imagina fora. Então, é por isso que é tão importante a gente lutar, e estamos lutando pela preservação, né, para que esse projeto de lei, esse projeto de decreto legislativo, na verdade, ele não vá para frente. E ali na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, é extremamente importante para espécies como o lobo-guará, como a onça-pintada, como o próprio pato-mergulhão, né? O pato-mergulhão, que é uma ave, uma das aves mais raras do mundo, e é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente o embaixador das águas brasileiras. Um dos poucos lugares no Cerrado onde ele é encontrado é na Chapada dos Veadeiros. Os outros lugares, por exemplo, é no Jalapão, e aí, inclusive, saiu um estudo essa semana do Plano Nacional de Conservação do Pato Mergulhão, que mostrou que o número de indivíduos no Jalapão está 5 vezes? 5 vezes, na verdade 3 vezes menor do que quando eles fizeram a contagem em 2019, e que já era pouco, eram 25 indivíduos, está 3 vezes menor, e nos resta somente a Chapada dos Veadeiros, a Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a Serra do Salitre, também em Minas Gerais. Então, assim, essa espécie, ela corre risco de extinção a qualquer momento. A espécie extremamente ameaçada, acredita-se que não passa de 250 indivíduos e muitas outras. E elas precisam, né, dos nossos parques nacionais. Eles são refúgios para a biodiversidade, seja ela animal, seja ela vegetal, seja biodiversidade de fungos, enfim. Quando você olha, né, por exemplo, ao redor, o Google tem aquela opção de time-lapse agora, né, que eles lançaram há pouco tempo, e aí você vai nos parques nacionais do Cerrado, por exemplo, nas nossas unidades de conservação, e da década de 80 até os dias atuais, você consegue ver como eles são refúgios mesmo para a biodiversidade, porque permanece ali um ambiente verde, uma área verde, e ao redor é aquele, sabe, aquele mundo sem fim de plantação de soja, quase deserto mesmo, né, porque em alguns locais do Cerrado, inclusive ali na região do Mato Piba, o Cerrado ele tá passando por um processo de desertificação mesmo. A savana mais biodiversa do mundo está se tornando um deserto, e é o que tem mostrado, né, alguns estudos. Inclusive, a gente fala de desmatamento do Cerrado, ali a região do Mato Piba é a região mais desmatada do Cerrado, que está ali entre os estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia. É isso, né? Enfim.
E você chegou a comentar, né? Eu estava lendo uma reportagem esses dias que falava que o Cerrado, ele responde por quase um terço de toda a área desmatada no ano passado. Então, foi algo em torno de 4,3 mil quilômetros quadrados entre janeiro e dezembro do ano passado, né? Aí, vendo as porcentagens aqui, é 5,7% a mais do que em 2019, segundo o Map Biomas.
Dentro desse cenário de desertificação do Cerrado, né, eu convido todo mundo que está ouvindo aqui o podcast para depois procurar no Instagram a fotógrafa ativista Melissa Mauri, que ela fez um ensaio fotográfico muito espetacular, né? Ela pegou mulheres para fotografar em algumas cenas bem chocantes, assim, com placas, falando que o Cerrado é a maior biodiversidade do planeta, e logo atrás o que tem é um campo de soja, né, a perder de vista, assim. É um ensaio muito impactante, ele já é um pouco antigo, ele já deve ter uns 4, 5 anos aí para trás, mas ainda é super atual. O estado do Goiás nunca prestou atenção na Chapada dos Veadeiros, né, com bons olhos, nunca olhou com bons olhos para a Chapada, que é um estado que claramente vive de agronegócio, e encara a Chapada como um grande prejuízo, né? Então não tem essa visão de que, por exemplo, o turismo a longo prazo vai gerar uma renda muito maior, muito mais consciente e sustentável do que o agronegócio, né? E atualmente o que a sociedade civil tem feito é unir forças ali por meio de associativismo. Então hoje a gente tem várias associações na Chapada dos Veadeiros, eu faço parte de uma, que é a Visit Veadeiros, né, é a maior associação que a gente está lá, hoje já são mais de 100 associados entre empresários, autônomos, guias de turismo e parceiros, né, com o propósito claro de desenvolver o turismo de forma consciente na região, né. Então os empreendimentos que estão chegando na região, eles já estão chegando com um foco muito maior de sustentabilidade do que de décadas passadas. Está sendo um movimento muito bacana. Então, diversas pousadas que foram lançadas aí nos últimos 5 anos já são com bioconstrução, com essa visão de desmatar o mínimo para construir, para edificar, né? Tem uma visão muito clara de desenvolvimento dos negócios nas comunidades calungas, né, para gerar renda para quem é da região. Então, o Ministério do Turismo, durante alguns anos passados, aí, óbvio, não na atual gestão, desenvolveu uns projetos muito bacanas de profissionalização, né, desses calungas, e hoje o que a gente vem fazendo lá é desenvolver produtos e serviços voltados para gerar renda para as comunidades, né, para quem é de lá. Então, até na própria gestão da crise e da pandemia, a gente atuou muito na associação para conseguir frear o turismo. O turismo na Chapada vem crescendo de forma vertiginosa, o que é muito bom por um lado, mas os impactos ambientais disso também são muito grandes, né? Porque, em geral, é um turismo predatório. As pessoas vão, exploram a região, não conhecem, não se conectam com a cultura, com o meio ambiente, com a história, deixam uma quantidade absurda de lixo nas cidades, nas cachoeiras, nas trilhas, né? E o que a gente vem fazendo é mudar esse cenário. A gente quer um turista mais educado para se relacionar com o que a gente vem tentando preservar tanto, que é essa riqueza toda biodiversa aí do Cerrado, né? Então, hoje, só de associação das comunidades Kalunga, já são 9 associações, né? Tendo a AQK, né, que é a associação quilombola Kalunga, como a maior, né? Justamente para desenvolver de uma forma sustentável mesmo essas comunidades, né? A Visit Veadeiros também hoje já é o maior portal do Instagram, né, em relação à informação, né, é o arroba Visit Veadeiros, não em número de seguidores, mas de influência, né, um perfil que ele é todo feito por voluntários, do qual eu também faço parte, e a gente vem prestando informações da região de uma forma muito ética, transparente e muito cuidadosa, né, cada vez mais tentando fazer com que o turista chegue na região sabendo o real valor, né, biodiverso que a Chapada tem para o resto do país. Né?
Eu acho que, infelizmente, venderam o Cerrado, venderam o nosso bioma, né, dizendo no sentido de explorar mesmo, sabe? Não deram tanta importância para ele, porque apesar dele ser a maior savana do mundo, ter a maior biodiversidade, não é igual na africana, sabe? Porque não tem a megafauna, o uso da terra era mais importante, entre aspas, gigante, para o desenvolvimento de um país de terceiro mundo, e eles acabaram explorando isso de uma maneira desregrada. E agora que estão tendo a oportunidade de ir para outras áreas, como o turismo, igual a gente também tem o Poço das Araras, a gente tem a própria, o próprio Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o impacto está sendo tão grande que não está tendo mais, sabe? Não está tendo mais como explorar esse recurso, que o turismo não deixa de ser um recurso, apesar de ser altamente sustentável para aquela área preservada, da maneira totalmente eficiente, porque saiu na semana passada a notícia que o Poço das Araras, que tem a Cachoeira Véu de Noiva, se eu não me engano o nome, secou, sabe? Porque não está tendo água. E até que ponto esse agronegócio predatório vai impactar nas outras formas de mais sustentáveis, e para a gente conseguir preservar o nosso bioma, para a gente conseguir preservar o Cerrado de uma maneira que menos destrutiva do que está acontecendo hoje, sabe? A gente tem que parar para pensar que o espaço que a gente já tem, o espaço que a gente tem destruído, dava para a gente produzir 3 vezes mais, sabe? Mas o ser humano, ele tá tão desfreado, ele tá tão descabido e vendo só o lucro, que até quando ele tenta, né, ver, tenta explorar as outras formas, não dá mais. Porque uma consequência de 50 anos atrás só fica visível hoje. O que a gente faz hoje, a gente só vai ver daqui a 30, daqui a 40 anos. Sabe? Então, a gente tem que aprender com esse reflexo do passado que a gente está tendo no presente, para aprender a não ser tão predatório, explorar outras fontes de renda, que não seja só o agronegócio, sabe? Porque eu tive na Chapada dos Veadeiros esse ano, e infelizmente os turistas, eles não têm o devido cuidado com seu lixo, não tem o devido cuidado com o que consome, a forma que consome, e o mínimo cuidado com as suas consequências. Tem gente fumando em áreas de cerrado que são extremamente secas, tem gente fumando dentro dos parques, sabe? E isso é um absurdo, isso é um absurdo. tem as equipes de brigadistas, mas eles não dão conta de tudo. Não dão conta de tudo. E, além disso, ainda tem o agronegócio predatório diminuindo ainda mais a área do parque. Chegando ainda mais perto do parque, tornando ele mais essencial ainda. E ainda estão querendo diminuir ele, sabe? E isso, além de revoltante, é extremamente descabido a gente fazer algo igual a isso, sabe?
Então, o Matheus falou humanidade, só que eu não gosto tanto dessa palavra humanidade, né? Quando eu dou aula, geralmente, o pessoal fala assim, a humanidade está destruindo o planeta, né? Aí eu pergunto assim, a humanidade, mas a humanidade é muita coisa. Aí eu pergunto assim para a aluna, né? É você que está fazendo especulação, desmatamento especulativo na Amazônia, no Cerrado? Aí a pessoa, não. Eu falo assim, então é você que está batendo meta de exportação do seu frigorífico, né? Aí a pessoa, não, também. Eu falo assim, então não é a humanidade inteira, né? É igual o Matheus frisou, uma pequena parcela da população que exporta essas coisas, né? Prefere ganhar em dólar do que alimentar o próprio povo. Então, a gente está matando nossos filhos de fome para alimentar porco no norte global. Então, é um negócio para a gente deixar bem frisado isso daí, pessoal.
Bom, Carlito, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que toda a população brasileira tem sua parcela de culpa, porque se a gente consumisse um pouco menos, eles não estariam produzindo tanto, sabe? A produção vai de acordo com a demanda, se tem demanda, tem a produção, e eles produzem esse tanto porque eles sabem que vendem, sabe? A gente está aqui no conforto agora, a gente está na nossa casa, a gente está tendo comida, mas é aquilo, eles só produzem porque vendem, porque senão eles estariam fazendo outra fonte de ganhar dinheiro, tão predatória quanto, mas eu acho que a gente tem que parar com essa visão de se excluir, de falar que a gente não tem uma porção de culpa nisso, e começar a se olhar como também um dos fatores do que está acontecendo lá dentro, sabe? Um dos motivos desse impacto está acontecendo. Porque uma hidrelétrica que acontece, que é gerada nova, que é feita nova, é justamente para levar luz para uma população, energia para uma população. Um campo de soja que é plantado é para levar comida para uma população. Pode ser vendido aqui ou pode ser na China, mas do mesmo jeito. O impacto é o mesmo. A diferença é que a forma que eles usam para ter o lucro é exportando isso. Mas tem que pensar também que uma parte disso também fica aqui para a gente. Então, a gente tirar a nossa parcela de culpa de tudo isso, eu acho que é um pouco a gente parar de... A gente começar a jogar a culpa para os outros, sabe? E tirar um pouco da nossa reta.
É que eu acho interessante, na verdade, a gente pensar que, assim, eu acho que, pensando no que o Carlito falou, é que a gente aprende, nas aulas de sustentabilidade na escola, a gente aprende que, na verdade, como a gente comentou, é o nosso banho de 30 minutos que está acabando com a água no planeta, né? Então, a gente cresce com essa mentalidade de que a culpa é nossa, mas como o Matheus falou, a gente não quer excluir a culpa da parcela da população, mas a gente quer dar nome aos bois, né? Tipo, a culpa pode ser nossa, mas não é como o Carlito comentou, não é a gente que tem uma fazenda de não sei quantos hectares, porque eu ainda não sei quanto é um hectare. Então, não é a gente que tem uma fazenda de mais de 200 mil hectares e... Eu acho que tem essa dualidade interessante, na verdade, dos dois pontos de vista, mas é legal reforçar essa questão, porque a gente aprende, na verdade, né? Eu acho que a gente, essa questão de você achar que a culpa do mundo tá acabando é, tipo, sua, individualmente, quando que a gente sabe que, na verdade, se eu resolver hoje mudar todos os meus hábitos de vida, viver sempre de uma forma mais sustentável possível, ainda assim não vai fazer diferença frente ao que a gente enfrenta, né?
É aquela famosa ideologia neoliberal sacrificial, né? que você sacrifica a quantidade que você come, o que você come, o que você gasta, para outra pessoa poder gastar muito mais. E outra pessoa não é o seu vizinho, outra pessoa é essa pequena parcela da população. Mas é o que você falou, o consumo de água é um dado muito interessante, que a cada 100 litros de água potável tratada no Brasil, 72 vão para o agronegócio. E desses 72, a maior parcela dela é desperdiçada com pivô central irrigando campos e campos de soja o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, a parte que nos cabe fazer, a gente diminuir o nosso consumo de carne, de água, um consumo consciente, né? Serve para três coisas. Primeiro, vai ajudar no seu bolso, porque a carne, a água e a luz estão um absurdo. Segundo, para mostrar que você não é um negacionista, para você entender o que está acontecendo. E terceiro, que é a parte que lhe cabe fazer, né? A parte que você tem condições de fazer para ajudar. Então, se você... Até fiz uma brincadeira esses dias, né? Que é a cada segunda-feira sem carne que você faz, mais um hectare é desmatado para mandar a carne para a Europa. Então, são essas três coisas, né? A parte que lhe cabe é para mostrar que você entende o que está acontecendo, mas é realmente buscar um dos maiores culpados, né? Porque... Em relação ao consumo d'água, né? Nossa, a gente já estava falando de consumo d'água já. A gente é responsável por 4% do consumo de água potável tratada no Brasil. Então, entender aonde a gente está e ver o quadro geral, né? Porque é o que faz a gente se culpar, né? Igual o cara falou, a gente escuta desde pequeno. Eu lembro, quando eu estava no pré, a gente escuta que a gente está acabando com o meio ambiente. E é isso que eles metem na nossa cabeça. Ah, é a humanidade que está acabando com o meio ambiente, a humanidade, é você tomando banho muito longo, é você lavando o quintal, é você comendo muita carne. Só que a carne que a gente come aqui, cara, eles não produzem carne para alimentar, eles produzem carne para exportar, para ganhar. Então, os frigoríficos, eles não estão aqui para alimentar a população, eles estão aqui para abrir o capital deles lá na Faria Lima. Então, dar essa compreensão, né? O que o Matheus falou é importantíssimo, a gente tem que fazer a parte que nos cabe fazer, mas jamais, jamais esquecer o quadro geral, jamais esquecer o que a gente está vivendo, e sim fazer o que a gente pode fazer, né? O que a parte como cidadão a gente pode fazer.
Eu acho isso muito interessante mesmo, e tem um dado legal sobre o ano passado, legal não, né, na verdade é um dado muito triste, o Brasil nunca bateu, ano passado bateu recorde de exportação de carne, bateu recorde de exportação de soja, e também bateu recorde de fome, né, então assim, o agro realmente está alimentando o povo brasileiro? Fica aí a questão, eu acredito que não. E essa tentativa de culpabilizar, de colocar a culpa nos indivíduos, eu acho muito problemática. Assim, porque eles não estão produzindo para colocar comida na mesa do brasileiro, né? Eu não vou saber o dado aqui exatamente, mas a maioria dos alimentos que a gente consome vem da agricultura familiar. Mesmo que a agricultura familiar no Brasil, né, legalmente falando, é um termo muito amplo, e talvez a gente precise rever isso. Mas vem da agricultura familiar, e não sei, eu acho que sim, é interessante a gente pensar, talvez repensar o nosso consumo, mas a culpa é do cara que está lá roubando 400 mil hectares de terra de comunidades tradicionais lá no Mato Piba, sabe, fazendo grilagem. É esse cara que, quando a gente propõe, nós, ativistas, pelo Cerrado, divulgadores científicos, pesquisadores, propõe uma moratória da soja no Cerrado, o que é a moratória? É um acordo com o governo, com as comunidades e com os produtores, né, agrícolas, agricultores, que não se pode comprar soja provenientes de desmatamento ilegal, por exemplo. A gente tem a moratória da soja na Amazônia, e que funcionou muito bem, saiu recentemente a pesquisa que diminuiu 80% a produção dessa soja, consequentemente o desmatamento relacionado à produção de soja na Amazônia, e quando a gente propõe isso para o Cerrado, é o pessoal da bancada do Boi, lá em Brasília, que, assim, você nem chega a colocar isso em pauta, colocar isso na mesa, sabe? Porque eles, com certeza, vão ser contra, e são eles que têm o dinheiro, são eles que formam maioria, E aí fica complicado, assim. É, são esse pessoal, é esse pessoal que está escravizando pessoas, o agronegócio escraviza, e eu falo isso sem medo, né? Então, é complicado. Assim, é um pouco... Não sei bem uma palavra certa, mas é triste, é delicado, revoltante, né? É delicado também.
O processo de transformar a terra em mercadoria é muito violento, é como já disse o Galeano uma vez, né?
Não, e é difícil porque a gente vê que, assim, é muito triste acompanhar. Eu falo que para uma pessoa acompanhar as notícias todo dia, ela tem que, no final do mês, receber uma caixa de calmante, porque, assim, do governo, entendeu? O governo tem que bancar o tratamento de saúde mental de uma pessoa que acompanha as notícias diariamente, porque... Esses dias eu li uma matéria de uma senhora que ela ia no açougue todo dia pedir gordura de boi para fazer comida, porque ela morava em 9 e ninguém estava empregado e ninguém tinha previsão de arrumar emprego. Então, assim, quem são essas pessoas que estão sendo alimentadas, entendeu? Não sou eu que estou comendo picanha de 30 mil reais em festa no Palácio do Planalto, sabe? É complicado, é um assunto que eu acho que dá outro podcast, tipo, de quem que é a culpa, né? Como que a gente aponta dedos, ou se é possível apontar dedos, né? O sistema predatório que a gente vive de todos os lados é um assunto muito difícil. E, assim, eu falo que morando na maior cidade do país é muito triste nas ruas de São Paulo. Assim, São Paulo, além, é uma cidade naturalmente cinza. Todo mundo sabe que São Paulo é uma cidade meio, assim, morta em certo sentido, né? É uma cidade muito viva, né? É uma cidade muito paradoxal, na verdade. Mas andar nas ruas de São Paulo tá ficando cada dia mais triste. Assim, você sair em lugares... o número de pessoas em situação de rua aumentou muito, muito. E tá... Assim, não consigo nem falar sobre isso, porque, como eu falei, é papo para outro podcast falar sobre o agronegócio e a fome no Brasil, né?
Então, a gente nunca quer isentar a nossa culpa, né? Mas é só compreender a parcela dela que nos cabe.
Eu acho que, no final de tudo, é um tema muito complexo. Eu acho que, igual a Carol falou, seria necessário um episódio inteiro só para falar disso. E aquilo, a gente tem nossa parcela, mas, cara, o pessoal tá tendo de uma forma tão agressiva, sabe? Tá ocorrendo de uma forma tão, tão nociva para o nosso país, para o nosso bioma, que, cara, não tem. Já tá ficando sem reversão. E a população brasileira tá ficando cada vez mais pobre. Não tem... É desesperador, velho. A gente pensar que uma senhora foi no açougue pedir osso e gordura por causa que e não tinha condição de comprar comida num país que mais produz alimento, sabe? Não encaixa, não gera um encaixe nisso, sabe? São pensamentos que se a gente botar na ponta da caneta, é igual a gente pagar R$7 num país que mais produz e petróleo e gasolina, sabe? Enquanto a gente vai aqui nos países vizinhos.
7 de setembro, gente. O 7 é pra combinar.
Nossa, pra quem não sabe, a gente tá gravando esse episódio no dia 7 de setembro.
É um absurdo.
Lembrando que o cada macaco é fora Bolsonaro, hein?
Graças a Deus.
Cada macaco não é ativismo anêmico. Cada macaco é ativismo pé no chão. Eu acho que a gente já pode ir finalizando por aqui, né? A gente falou bastante do Cerrado, dos problemas dele, entramos aqui no assunto complexo danado. E acho que pode render outro podcast, outro episódio, né? Sobre quem a culpa vai recair, né? Quem sofre mais com tudo isso. E é isso, pessoal. Alguém quer fazer alguma consideração final?
Eu sempre quero, né? Eu sempre gosto de falar que, assim, pra mim, hoje foi um crossover absurdo, porque quando eu comecei a seguir vários perfis de divulgação científica no Twitter. Na época, eu comecei a seguir o Cada Macaco. É, eu segui há muito tempo já o Vida no Cerrado. Então, assim, quando o Carlito falou, eu falei, meu Deus, vai tudo se alinhar, entendeu? Achei muito legal. É muito bom conhecer o Caio, inclusive. E espero que a gente tenha mais oportunidade de bater papo de novo.
É, gente, realmente hoje foi um crossover bem inesperado, né? Mas que fico muito feliz de ter ocorrido. E queria pedir desculpa pra galera por terminar o episódio com essa bola lá embaixo. Mas é realmente algo que a gente tem que pensar, sabe? Porque as contas não fecham, a população brasileira tá cada vez mais carente de alimento. Não é carente de qualquer outro recurso, é carente de arroz e feijão no prato, sabe? Então, a gente tem que realmente falar, a gente tem que... Não pode se ausentar da culpa do consumismo predatório de todo mundo, sabe? Eu digo nesse sentido, de toda a população tem. A gente tem que começar a pensar em medidas para sabe, tornar isso um pouco menos nocivo, mas a gente também tem que pensar na questão do impacto que o agronegócio está causando tanto para a nossa biodiversidade, como para o efeito disso nas mudanças climáticas, no aumento da desigualdade, porque é muito poder monopolizado, enquanto a maioria das pessoas não tem o que comer e tem que ficar pedindo osso igual aquela senhora, que isso foi realmente algo que eu achei absurdo, me machucou imensamente ver isso. E queria agradecer muito ao Caio por estar aqui gravando com a gente. O Lívio teve que sair aqui, mas eu queria agradecer ele também. E muito obrigado, Caio, pelo seu trabalho na Vida do Cerrado. Foi uma das primeiras páginas que eu comecei a acompanhar antes de ingressar na divulgação científica. Uma das páginas que eu mais me espelho, porque fala desse bioma que eu tanto amo, o bioma que eu cresci. E muito obrigado pelo seu trabalho, cara. Incrível, incrível.
Queria agradecer o Caio também, né, ter disponibilizado o tempo, porque a gente sabe que hoje em dia tempo é uma coisa que as pessoas raramente têm, principalmente quem está na pesquisa, quem está envolvido no mundo acadêmico, né? Então, queria agradecer de coração esse tempo disponibilizado. Sigam o Vida no Cerrado, ele faz um trabalho espetacular lá de conscientização sobre o Cerrado, ele posta várias e várias coisas. O Caio, a equipe da Vida no Cerrado, né, tem um ativismo espetacular quando a gente vai falar de conservação do Cerrado. É um ativismo muito, muito, muito bacana e que vale muito a pena você conhecer e compartilhar isso com a galera.
Vocês são muito queridos, obrigado pelos elogios, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Conversar com o Carlito mais uma vez, mas é isso, vamos aí. E aí eu queria terminar minha fala só para falar alguma coisa. Tem um artigo de um professor aqui da Universidade Federal de Goiás na revista Época, e que eu posso mandar para vocês depois colocarem na descrição do episódio, não sei se tem como, mas se tiver como, eu mando. Que se chama Não é Preciso Reinventar a Roda para Salvar o Cerrado. Esse artigo ele é fruto de uma pesquisa de alguns pesquisadores aqui da Universidade Federal de Goiás, que fala como alguns projetos que já existem ou que podem ser ali implementados, que poderiam ajudar muito nessa questão do Cerrado. E aí eu vou citar três, por exemplo. Em 2018... até então, né? Até em 2018, nós tínhamos o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado, o PP Cerrado, que foi uma das primeiras políticas ambientais descontinuadas pelo governo Bolsonaro, e que tinha um importante papel em executar os monitoramentos das nossas unidades de conservação e para estimular o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Esse projeto ele foi descontinuado, ele não existe mais, era um projeto extremamente importante, o Cerrado perdeu muito sem ele. Outra coisa é o que eu tinha dito sobre a moratória da soja. Isso precisa passar no Congresso, né? Precisa ser colocado em pauta. Não é aceitável, sabe, que as empresas, inclusive a moratória da soja, acho que no ano passado, foi uma sugestão de um grupo de empresas da Europa, que eles não iam comprar a soja provenientes de locais desmatados no Cerrado. Mas, enfim, é preciso que isso seja uma lei, um projeto de lei, assim como nós temos para a Amazônia. É preciso também para o Cerrado. E a outra coisa, que é uma notícia bem triste, assim, recente, que me impactou esses dias, é que o INPE pode parar de fazer um monitoramento do desmatamento no Cerrado a partir de 2022 por falta de verba. Estava previsto para acabar agora em setembro. A verba que eles estavam utilizando, a verba do governo federal é só para a Amazônia, mas eles estavam utilizando um recurso do Banco Mundial para fazer isso, e aparentemente ele acabaria agora em setembro. Não acabou, o INPE conseguiu, acho que por muito milagre, adiar até dezembro, né, para fazer esse monitoramento do Cerrado, mas a partir de 2022 nós estamos sem perspectiva. Então, assim, a gente precisa fazer pressão, né, para que esses projetos eles sejam aprovados, para que eles sejam debatidos, enfim.
Muito bom, Caio. Então, nossa, muito bom. Até a semana que vem, galera. Até o próximo episódio, né?
Independência ou morte, galera.
Ai, ai.
Um dia muito propício para falar isso, né?
Nossa.
E aí, é isso. Com toda a nossa conversa, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão ouvindo, agradecer ao pessoal por ter chamado mais uma vez, e queria terminar a minha fala, talvez, parafraseando uma pessoa que eu admiro muito, que é a Rosa Luxemburgo: ecossocialismo ou barbárie?